Então, bom dia para todos. Depois de algum tempo de ausência, nós vamos voltar a ter uma escola dominical sobre a minha responsabilidade. O tema que eu gostava de vos falar hoje tem já alguma história, quer na tradição da Igreja, quer até uma história da forma como ele foi surgindo. Há talvez um ou dois meses atrás, estava já a pensar em que é que falaria no mês de março e fui pedindo opinião a alguns irmãos com os quais falo com frequência. Então alguém me sugeriu que há algumas perguntas que se fazem sobre a Bíblia e sobre os cristãos que em todas as épocas foram feitas, em todas as épocas se fazem, quer por crentes, quer por descrentes. E então pensei que pudéssemos ao longo deste mês tratar de algumas dessas questões que sempre são levantadas em torno da Bíblia. A questão da história interessante é que depois de eu escolher a primeira questão que vamos tentar responder e depois de estudá-la e depois de me preparar, fiquei a saber que parte dela já foi tratada na quinta-feira passada pelo Jonas e, portanto, estive a falar com ele sobre a possibilidade de eventualmente desviar o estudo, mas achamos que bem não o fazer e, portanto, eu vou fazer algumas referências acerca do estudo que ele deu na quinta-feira sobre a Epístola de Tiago, mas como ele fez um estudo geral de toda a Epístola, nós vamos focarmos apenas numa parte muito específica da Epístola e a questão que se coloca é o que dizer de Tiago 2, de 18 até ao final do capítulo, não é? Aquela passagem que frequentemente gera bastante confusão, Tiago diz uma série de vezes que a fé sem obras é morta. E diz também que Abraão foi justificado pelas obras, enquanto Paulo diz claramente que Abraão foi justificado unicamente pela fé e sem as obras. E, portanto, ao longo deste estudo de hoje, e não sei se ele se prolongará durante mais uma semana, eventualmente, vamos tentar responder a esta questão, tentar perceber o que é que a Bíblia diz sobre ela, porque, de facto, quando nós fazemos alguma pesquisa sobre este assunto, há talvez umas 10, 12 explicações distintas sobre o assunto, em que muitas delas não passam de torcer o texto, dar a volta, tentar, de alguma forma, harmonizar estas duas passagens. E vamos começar por lê-las, para tentar tirarmos alguma conclusão. Portanto, vamos começar com Tiago 2. Vamos procurar então Tiago 2, vamos ler a passagem. E vamos ler de 14 até 26. Então, Tiago 2, de 14 a 26, nós vamos ler várias passagens, porque honestamente não quero tentar convencer-vos da minha opinião sobre o texto, mas gostava unicamente que, à medida que as questões fossem sendo levantadas, nós pudéssemos ler na Bíblia e pudéssemos chegar à nossa própria conclusão. E então lemos assim Tiago 2, no versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, id em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito irá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu pelo caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Nós passamos a passagem, já lemos certamente vários estudos, vários pensamentos sobre ela. E, portanto, nesta passagem há um versículo particularmente direto, que é o versículo 14, não é? Meus irmãos, que importa se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou melhor, a fé unicamente pode salvá-lo? A resposta que Tiago espera que quem lê a sua carta dê é não. Quando Tiago escreve desta maneira e faz esta pergunta algumas vezes, a resposta que se espera que o leitor da carta dê é não. Não. A fé sem as obras não pode salvá-lo. Esta é a resposta que o leitor da carta a Tiago deverá dar. Curiosamente, Paulo, respondendo a esta mesma pergunta, diz sim. A fé sem as obras pode salvá-lo? Sim. Vamos ler Romanos 4, que é a grande passagem que, quando se estuda a Bíblia, entra em choque com esta. E lemos então Romanos 4. E o que é curioso é que Tiago cita um exemplo, que é o exemplo de Abraão, e Paulo também cita um exemplo. E, curiosamente, também é Abraão. Vamos ler então Romanos 4, onde lemos assim. Vamos ler alguns versículos, depois vemos. Então, Romanos 4, 1. Que diremos, pois, de ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que é que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, ou que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E vamos, de momento, ficar por aqui. Paulo, nesta passagem, é claro em dizer que se Abraão foi justificado pelas obras, versículo 2, ele tem que se gloriar, diz, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado como justiça. E a passagem continua dizendo que aquele que não pratica, que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada. E a palavra imputada significa Deus recebe a fé e diz, olha, eu vou dar-te justiça em troca dessa fé. E é considerada, lhe é imputada como justiça. Portanto, deixem-me só adicionar mais uma última acha para a fogueira. Tito 3.5. Tito 3.5, quando lemos assim. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, esta é uma daquelas questões que é sempre feita a respeito da Bíblia, porque, de facto, a Bíblia tem os dois ensinos. A Bíblia diz declaradamente que nós somos salvos não por causa das obras que fazemos, e a Bíblia também diz em Tiago, claramente, que a fé sem as obras não tem resultado, e que, no caso de Abraão, ele foi justificado pelas obras que fez. A questão que se coloca é, como é que se concilia? Os crentes olham para esta questão normalmente com um bom coração, ou seja, não procurando desfazer a autoridade de Deus, não tentando beliscar a veracidade da Bíblia, mas muitos não cristãos utilizam estas duas passagens, destes dois ensinos, para dizer que a Bíblia é incongruente, que a Bíblia não é digna de confiança, porque volta e meia diz uma coisa e depois contradiz-se claramente. Então, a pergunta que tentaremos responder para começar é: como conciliar estas duas passagens? Penso que o Jonas vos referiu de Martinho Lutero, que por partes da sua vida chegou até a dizer que não considerava a carta de Tiago como uma carta inspirada por Deus. Ele tem uma afirmação muito gira, que é: se alguém conciliar Romanos 4 com Tiago 2, eu próprio lhe darei o meu título de doutor e darei a essa pessoa a capacidade de me chamar tolo por todos os dias da minha vida. Portanto, Lutero debatia-se com esta dificuldade, não é? Como conciliar estas duas passagens? E nós debatemos com esta dificuldade, como conciliar as duas passagens? E a resposta é: elas não são conciliadas. De todos os estudos, todas as pregações que nós encontramos a tentar colar, a tentar fazer estas duas passagens coincidir, nós vamos ver a Bíblia a ser torcida. Porque elas não são conciliáveis. Devemos ter a coragem e a... Nem a coragem. Devemos ter a honestidade de dizer que não são. Quando a passagem diz: ele foi justificado pelas obras, e Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé unicamente, elas não são conciliáveis. E a Bíblia não deixa de ser verdadeira por causa disso. E a Bíblia não deixa de ser confiável por causa disso. Porquê é que estou a dizer que elas são inconciliáveis? É impossível conciliar aquilo que Deus não quis que fosse conciliado. Ao longo da história, o ser humano sempre tentou conciliar coisas irreconciliáveis. Esta é uma delas. Portugal está a passar por um momento da sua vida civil em que nós estamos a tentar conciliar os géneros. Estamos a tentar conciliar o homem e a mulher, dizendo que são a mesma coisa. E não são. Fiquei a saber recentemente que a famosa marca McDonald's vai deixar de, no seu Happy Meal, ter o brinquedo para criança e o brinquedo para rapaz e o brinquedo para rapariga. Vão ter um brinquedo único que sirva a rapazes e que sirva a raparigas, entre muitas outras ideias e atitudes que pretendem conciliar, fazendo da mesma coisa homem e mulher. E na Bíblia isso não pretende ser a mesma coisa. E Romanos 4 e Tiago 2 não pretendem ser a mesma coisa. O Jonas certamente já vos falou na quinta-feira que devemos atentar aos destinatários de cada carta, logo para começar. Romanos foi uma epístola que Paulo escreveu a crentes como nós, a crentes gentios. Tiago 2, podemos ler logo. Tiago 2, não, Tiago 1. Podemos ler logo o destinatário da carta. Tiago escreve e diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos, leia-se, de Israel, que andam dispersas. O Jonas certamente vos falou também de que esta talvez tenha sido das primeiras cartas a serem escritas no Novo Testamento e, portanto, que ela foi a carta que Tiago escreveu quando houve a grande perseguição em Jerusalém. Nós vemos que Tiago, a Bíblia é bastante clara, tornou-se o líder da Igreja de Jerusalém e ele escreveu aos crentes que tiveram que fugir e durante bastante tempo apenas os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém e todos os outros crentes tiveram que fugir pela perseguição que se levantou. E, portanto, esta é a carta que Tiago escreve a esses. E, portanto, esse é um primeiro ponto importante para perceber a passagem. Paulo dirige a carta aos romanos a crentes gentios, no âmbito da mensagem que ele foi encarregue de transmitir. Tiago dirige a sua carta aos crentes judeus que já estavam fugidos, no âmbito da mensagem que Deus lhe encarregou de transmitir. E notem que quando Tiago escreve esta carta, muito provavelmente Paulo nem sequer tinha entrado em cena. Sequer. Quando Tiago escreve esta carta, Paulo nem sequer teria recebido, às tantas, Paulo nem sequer seria mesmo um cristão ainda. E, portanto, Tiago escreve esta carta às 12 tribos que andavam dispersas, sem sequer ter conhecimento daquilo que nós temos hoje conhecimento, que é o Evangelho da Graça de Deus. Isso é importante para tentarmos perceber as duas passagens. Nós não nos adianta muito, entrar naquela coisa de dizer mas a fé não se vê e, portanto, nós temos que mostrar alguma coisa para mostrarmos que somos salvos e depois puxa-se o versículo de pelos frutos os conhecereis. Não dá para conciliar, não adianta torcer a Bíblia. E quando nós falamos de que pelos frutos os conhecereis, lembrem-se que o Senhor, quando fala dos sinais que se seguem à conversão, o Senhor não fala de um bom testemunho, nem fala de dar esmolas aos pobres, nada de género. O Senhor fala de expulsar demónios, o Senhor fala de pegar em serpentes, o Senhor fala de beber venenos e não morrer. São esses os sinais. Portanto, nós torcemos muitas vezes para tentar conciliar aquilo que não é conciliável. Portanto, um primeiro ponto que devemos ter em conta é este. Tiago escreveu a judeus sem conhecimento ainda do Evangelho da Graça de Deus. E, portanto, o seu discurso era este. A fé, se não tiver obras, é morta. Nós conseguimos perceber isso se percebermos a história de Israel na Bíblia. As pessoas eram salvas quando aceitavam aquilo que Deus dizia. E faziam, por exemplo, os sacrifícios a cada pecado, a cada ano, a cada festa. E a sua fé era então misturada com essas obras. Depois falaremos de um pouco mais sobre isso, mas venham comigo ler Gálatas 2. Venham comigo ler Gálatas 2. É uma passagem-chave na percepção destas passagens. Esta é uma passagem fundamental para nós percebermos a distinção que existe entre Paulo e os doze. Portanto, esta é uma passagem já 14 anos depois de Paulo ser salvo, portanto, bastante tempo depois da epístola a Tiago ter sido escrita. E nesta passagem nós estamos basicamente a ver que Paulo foi ter com os apóstolos e lhes foi pregar o Evangelho, ou lhes foi expor. Vamos ler. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, de maneira que não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometiram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão. Deixa-me avançar um pouco mais. Vamos para o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, mas esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E estas pessoas que Paulo fala no versículo 6, ele especificamente no versículo 8 diz, no versículo 9 diz quais são, mas já lá vamos. Versículo 7 então. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, Evangelho da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios, e conhecendo Tiago, este Tiago escreveu a carta, Cefas e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles, Tiago, Cefas e João, à circuncisão. E vamos ficar por aqui. Esta é uma passagem que claramente apresenta uma divisão de destinatários. Quer o versículo 7, quer o versículo 9, apresentam claramente duas direções. Indicam que Paulo foi pregando, dirigindo-se aos gentios, lido no versículo 7 como incircuncisão, aqueles que não tinham a incircuncisão como sinal, e que Tiago, a carta, Cefas, Pedro e João, se dirigiriam, versículo 7 e versículo 9 também, à circuncisão, aos judeus, às 12 tribos. E isto é determinante. Okay? Isto é determinante. Isto aponta duas direções e acaba por explicar de forma inicial porque é que Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras e não apenas pela fé, e porque Paulo diz que Abraão foi justificado unicamente pela fé e sem as obras. Destinatários diferentes, mensagens distintas. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Eu tenho dito isto algumas vezes e volta e meia tenho a sensação de que poderão eventualmente pensar que estou a tentar impingir-vos uma ideia minha, ou tentar ganhar algum adepto para a minha forma de pensar, e honestamente, isso não acontece. Que tem a ver com uma tradição que a Igreja tem, que é uma tradição que não é bíblica, que é a tradição de nós dizermos que o Evangelho é só um, que há apenas um Evangelho. E é importante nós percebermos que isso é tradição. Não há um versículo na Bíblia que diga que há um Evangelho. Não há. E todas as pessoas que o dizem que há apenas um Evangelho têm uma falta muito séria, que é apresentar um só versículo que refira a esse facto. Porque esse versículo não existe. Não existe sequer. Em momento algum. Há várias provas de que, de facto, não há um Evangelho. Um dos mais gritantes é que a Bíblia fala que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Não é? A Bíblia ensina, com todas as letras, que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Antes de haver nação de Israel, antes de haver Jesus Cristo e promessas sobre Jesus Cristo, antes de haver a morte de Cristo, antes de haver o Evangelho da Graça, a Bíblia já falava de Evangelho. Agora, para vos provar que, de facto, que a Bíblia fala de vários Evangelhos, Gálatas 2.7. Vemos assim. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da incircuncisão, este o, toda a gente percebe com facilidade que este o é o Evangelho da circuncisão. E deixem-me dizer-vos que se há palavras que são absolutamente incompatíveis, são as palavras circuncisão e incircuncisão. É que se a Bíblia dissesse, olha, eu vou com o Evangelho da paz e tu vais com o Evangelho do amor, poderia eventualmente nós dizermos, não, há um só Evangelho que fala de paz e que fala de amor. Mas as palavras não são paz e amor. As palavras são cir e incir. Uma coisa e o contrário absoluto dessa coisa. E é impossível ser circuncidado e impossível ao mesmo tempo ser não circuncidado. Da mesma maneira que estas duas palavras são absolutamente incompatíveis e são absolutamente diferentes, as duas mensagens que cada um destes grupos levou são diferentes. E, portanto, Romanos 4 é diferente de Tiago 2. E isso é importante. Não há nada mais distinto do que Evangelho da circuncisão e Evangelho da incircuncisão. E, portanto, nota que, volto a dizer, o objetivo não é fazer com que pensem como eu penso, mas é que leiam a Bíblia e criem a vossa própria convicção. Se a vossa ideia é que há apenas um Evangelho, essa ideia deve estar assente em algum texto da Bíblia. A pergunta é, qual texto? Esse texto não existe. Existe como tradição evangélica até, mas esse texto não existe na Bíblia. O que a Bíblia refere, por exemplo, é Evangelho no tempo de Abraão, por exemplo, e Evangelho hoje. A Bíblia refere Evangelho da circuncisão e Evangelho da incircuncisão. E da mesma maneira que as palavras têm significado, circuncisão e incircuncisão têm significados diferentes. No meio disto tudo é importante nós salientarmos uma coisa. Nós
devemos ter em consideração que quem justifica o ímpio é Deus quem justifica o ímpio. Não é nenhuma pessoa que se justifica a si própria, mas a Bíblia ensina que é Deus quem justifica. Em todo o tempo foi Deus quem salvou. Antes de Abraão, depois de Abraão, com o Evangelho da circuncisão, com o Evangelho da incircuncisão, é Deus quem justifica o ímpio. É sempre Deus quem o faz. É sempre Deus quem o faz com base na morte de substituição de Cristo. Mas é importante que nós vejamos que, sendo Deus quem o justifica, ao longo da história da Bíblia, Deus sempre justificou as pessoas de formas distintas. Volta e meia, Deus exigiu sacrifícios. Volta e meia, Deus exigiu batismos. Volta e meia, Deus exigiu outro tipo de obras, como no caso de Abraão. E atualmente, falando aos gentios, Deus fala de acordo com Romanos 4, de que aquele que não pratica mais crer, mas crer, a sua fé, Deus a considera como justiça. E, portanto, dessa maneira, Deus justifica o ímpio. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Vamos ver o Evangelho da incircuncisão e depois vamos falar no Evangelho da circuncisão. Notem, vamos ler Gênesis 15. Porque é esse argumento que Paulo faz. Quando Paulo fala aos Romanos 4, Paulo puxa o exemplo de Abraão. Ele diz que Abraão foi justificado apenas pela fé. Tiago também puxa o exemplo de Abraão e diz que ele foi justificado pelas obras. Portanto, vamos ler a passagem a que Paulo se refere e daqui a pouco vamos ler a passagem a que Tiago se refere. Portanto, Gênesis 15, lemos assim, penso que o versículo é o 6. Gênesis 15, vamos ler o versículo 5 para começar.
Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse: assim será a tua descendência. E creio eu no Senhor e no Senhor, isto pôs
justiça. Qual é a passagem, qual é a palavra que tu diz então a tua Bíblia, em vez de imputar? O versículo 6 outra vez.
E creio eu no Senhor e imputando isto pôs justiça.
Ok. Imputando isto por justiça, ou considerando isso por justiça. Notem, Deus falou de que ele teria uma grande nação da sua descendência. E o versículo 6 diz que Abraão ouviu Deus, creu nele e que Deus o considerou justo por causa disso. Onde é que estão as obras de Abraão? Não estão. Deus falou e Abraão creu. E esse é o argumento de Paulo. O argumento de Paulo é, olhem, até Abraão foi justificado por Deus sem as obras. Abraão foi salvo por meio da fé. E o argumento de Paulo é, se até com Abraão isto aconteceu, porquê é que as pessoas estranham tanto que no momento em que Paulo escrevia a carta, os gentios também estivessem a ser salvos fora da circuncisão? Porque notem uma coisa, Paulo depois continua a argumentar e diz assim no versículo 10, como é que, vamos ler o versículo 9 para percebermos o contexto. Então, Romanos 4, 9: vem, pois, esta bem-aventurança da justiça. Então, pronto, vamos aguardar porque estavam todos em Gênesis, está bem. Romanos 4, vamos ler no 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Tentem perceber a pergunta de Paulo, não é? Ele diz que é feliz o homem a quem Deus não imputa o pecado, e depois pergunta: esta bem-aventurança, isto de Deus não imputar o pecado, vem somente sobre a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Notem o versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? E Paulo responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Porquê? Porque Deus manda Abraão circuncidar-se apenas no capítulo 17 de Gênesis. Quando Abraão criou em Deus, ele não tinha feito nenhuma obra. E este é o argumento de Paulo. Veja no final do versículo 9. Nós dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão quando ele ainda era incircunciso. Quando ele ainda não tinha efetuado esta prática da circuncisão, que em Gênesis surge apenas no capítulo 17. E este é o argumento de Paulo. E este é o evangelho da incircuncisão. É Deus falar e alguém acreditar em Deus, ser salvo por Deus, sem fazer nenhuma obra. E isto é determinante que nós consigamos perceber. E este é o argumento de Paulo em Romanos 4. Abraão foi salvo sem obras. E Gênesis 15, 6, lemos, que quando Deus falou e Abraão creu, que Deus lhe imputou isso como justiça. O meu argumento que quero utilizar a seguir é o seguinte. Vamos para Tiago e vamos perceber que Tiago, quando se refere a Abraão, Abraão já era um homem salvo na altura. Quando Abraão diz que a sua fé cooperou com as obras, Abraão já era um homem salvo na altura. Vamos ver isso. Tiago 2. Vamos para Tiago 2. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ok? Quando Paulo se refere que Abraão creu em Deus, na incircuncisão, Paulo refere-se a Gênesis capítulo 15 e versículo 6. Abraão creu em Deus quando era ainda um homem incircunciso. Tiago refere, no capítulo 21, que Abraão creu em Deus a respeito de oferecer o seu filho em sacrifício. Vamos para Gênesis, vamos ver onde é que isso se localiza. Vamos subir em Gênesis. Gênesis 22. E vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão e ele me disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E a passagem continua. E vamos para o versículo 12. Então Deus disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. É esta passagem que Tiago se refere. Esta passagem surge depois de Gênesis 15, depois de Deus ter prometido um grande país, depois de Abraão ter crido em Deus, depois de Gênesis 17, se quiserem ver, quando Deus muda o nome de Abraão e institui a circuncisão a partir do versículo 23. E, portanto, quando Tiago fala de Abraão, Abraão era um homem justificado por Deus na altura. E isso é importante que nós percebamos. É muito sério que nós percebamos isso. Quando o Tiago se refere que a fé de Abraão
ou que Abraão, no versículo 21, foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. E quando nós vemos que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras da sua fé foi aperfeiçoada, Abraão já tinha sido justificado por Deus há séculos. Não literais, mas há vários anos. Entretanto, Deus prometeu o filho a Abraão, entretanto ele teve Ismael, entretanto nasceu Isaac, entretanto Isaac cresceu, não é? Com o nascimento de Isaac, houve uma série de episódios que se sucederam entretanto, e só depois Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. E é nesse momento, é nesse instante, que Tiago se refere. E não diz que a fé lhe deu a salvação, mas há uma palavra fundamental no final do versículo 22, que é a sua fé, que já existia, foi aperfeiçoada. Aperfeiçoada. Eu não tenho tempo para continuar muito mais, talvez me alongue sobre isto um pouco mais na próxima semana. Tiago estava a falar com os israelitas. Os israelitas eram detentores da única religião verdadeira na Bíblia, que era o judaísmo. Tiago, curiosamente, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, utiliza uma palavra que é um pouco avessa aos cristãos, que é a palavra religião. Tiago utiliza a palavra religião. Religião é basicamente uma ligação, uma relação com Deus baseada em obras. Os judeus sempre tiveram uma relação com Deus baseada em obras. Lembrem-se dos sacrifícios, dia após dia, continuamente no tabernáculo, no templo, uma relação baseada em obras. A fé de cada um era testada dia após dia, episódio até episódio, tal como a fé de Abraão foi testada várias vezes. Pela primeira vez que Deus falou com ele, Deus justificou Abraão sem qualquer tipo de obra. Deus falou, Abraão creu e Deus lhe considerou isso como justiça. Ao longo da vida, tal como todos os judeus faziam sacrifícios pelos seus pecados, tal como eles deveriam obedecer a Deus dia após dia para que as bênçãos de Deus viessem, como o povo de Israel sempre funcionou desta maneira. Deus testava, Deus provava a fé. E os realmente cristãos, a cada teste, aperfeiçoavam a sua fé. Tiago 2, 22. E este é o argumento de Tiago. Se tu és crente, se tu és salvo, se tu tens fé, quando Deus te testar, tu vais ser aprovado. E a tua fé vai ser vista pelas tuas obras. E este é um ponto determinante. Ele ia aperfeiçoando. A relação de Deus com Israel sempre foi condicional e sempre foi progressiva. Se tu fizeres, tu vais ser abençoado. Se tu obedeceres, tu vais ter as casas. Se tu seguires a Deus, tu vais ter as culturas, tu vais ter o sol, tu vais ter a chuva, tu vais ter paz, tu vais vencer os teus inimigos sempre, sempre, sempre. E Deus testava Israel vez após vez. Volta e meia e lemos que Deus provou, Deus testou Abraão. E Abraão saiu por cima. E dessa maneira as suas obras provaram que a fé que ele tinha era real. Eu gostava de dizer-vos mais algumas coisas sobre esta passagem, mas vou fazê-lo hoje. Um resumo rápido. Nós não podemos conciliar o que é irreconciliável. Duas mensagens, dois destinatários, dois pregadores, dois autores, dois ensinos distintos. Da mesma maneira que o norte está afastado do sul, a circuncisão está afastada da incircuncisão. E Tiago 2 está afastado de Romanos 4. Portanto, irmãos, da próxima vez que lermos esta passagem de Tiago, não devemos ter a coragem de dizer que Tiago escreveu isto para pessoas que não somos nós. Que está na Bíblia, que é a palavra de Deus e que deve ser estudada e entendida como tal. Mas não para nós a executarmos literalmente, como acontecia com os judeus. Esse é o primeiro ponto. No próximo domingo, talvez falemos um pouco mais sobre isso, sobre como, na dispensação da graça de Deus, a resposta a Deus é sempre a fé ausente de homens. Ao longo do relacionamento com Israel,
Deus sempre exigiu que a resposta fosse fé aliada com alguma outra coisa. Ou circuncisão, ou sacrifícios, ou as pessoas serem batizadas em algum instante. Vamos ver isso depois na próxima semana com algum cuidado. E perceber também que essas obras, não os salvando, eram um requisito necessário. Ou seja, a circuncisão não salvava, mas quem não fosse circuncidado nem sequer tinha a possibilidade de ser salvo. E isso é importante. O que é que eu estava de dizer-vos outra vez mais? Não queria dizer-vos mais nada. Queria dizer-vos que continuamos no próximo domingo, se vocês quiserem. Estudem a passagem. Confirmem-se de facto aquilo que eu vos disse. É assim ou não. Se tiverem questões, podemos esclarecê-las. Se tiverem comentários ou pensamentos bíblicos, teremos muito gosto em ouvi-los. E, acima de tudo, não nos deixarmos levar por uma ideia ou corrente, por muitos anos que tenha, mas ler a Bíblia e entender o que ela faz de facto. Que o Senhor nos abençoe. Não sei se há alguma última questão ou pensamento.
Eu estava a lembrar daquela passagem de Atos 2:15, que fala acerca de um dos judeus que estavam lá, disseram que os gentios tinham que se circuncidar e guardar a luz e para serem salvos.
Sim. Vamos falar disso na próxima semana.
Também só uma coisa muito rápida. Como se disseste bem, porque eu entendo. Tiago está a falar, da fé mais à frente, isto é, na Bíblia, diferente. Quando Paulo fala de Abraão sendo justificado quando creu, portanto, naquele tempo, muitos atrás, e Tiago fala da mesma pessoa, mas mais à frente. Isto é,
sim,
na vida de Abraão, quando, de facto, naquele contexto, ele ofereceu o filho, quando ele creu. E segundo eu entendo, penso que ele está a falar a pessoas que eram os tais judeus dispersos, crentes. E ele fala sobre o nível, sobre a prova da fé, os vários níveis em que a fé pode ser provada. E um caso dele já foi o de Abraão. Abraão foi provado, não é? Na sua fé. E ele demonstrou que a sua fé era viva, não era morta. E curioso também, e é curioso que Abraão também fala de ou melhor, Tiago fala de Abraão que ele creu. Naquele contexto, não é? Na passagem que o Simão já leu, portanto, 23, diz que, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele também fala da mesma situação, que foi justificado, mas mais à frente. Portanto, acho que está certo. Quer dizer, ele fala da vida de Abraão sendo justificado quando ele já tinha sido justificado, não é? Mas que demonstrou a sua fé naquela altura. Portanto, o nível da prova da fé que ele está a falar aqui. E depois outra coisa interessante é que ele fala sobre, e esta frase aqui é muito importante, nós entendemos, que é logo no verso 14, ele diz: meus irmãos, vos adianta, e já vou terminar aqui, que aproveitou-a se alguém me disser. E isto, embora seja assim, um pouco difícil, mas esta frase ajuda-nos a entender, em parte, o que ele vai falar sobre a fé. Ele diz, se alguém disser, não diz que de facto a pessoa tem. Ele diz, se alguém disser que tem. Estás a ver?
Sim.
Por isso que é neste contexto que depois ele tenta mostrar...
Expor um pouco melhor.
Exatamente.
Sim.
Mas isso depois, para a próxima.